amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, alô, amigo ouvinte, ligado na sintonia do Prosa Rural, já estamos chegando com muita informação para você.
É isso aí, pessoal. Fique atento que nosso programa fala de um assunto bem interessante para os produtores da região amazônica.
É a seleção de áreas para projetos de piscicultura. Quem traz as informações é a Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus, no Amazonas, e também a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República.
A criação de animais que vivem na água é atividade agropecuária que traz mais ganhos para a região amazônica.
Essa atividade chamada de aquicultura é bastante lucrativa.
Os detalhes dessa atividade a gente já vai saber com os primeiros convidados do programa de hoje.
Um dedo de prosa.
Acompanhe agora a entrevista da jornalista Maria José Tupinambá com o pesquisador Roger Crescêncio, da Embrapa Amazônia Ocidental.
Quais são as primeiras providências que o produtor rural deve tomar antes de começar a atividade de piscicultura?
Maria José, no caso, o produtor tem que procurar um técnico que trabalhe na área e informar o quanto ele está disposto a investir e o quanto ele espera de retorno para ver se a atividade é aquilo tudo que ele espera, né? Feito isso, ele vai ter que ver se o terreno dele é propício para isso, se existe água suficiente e se vai ser viável a atividade na propriedade dele.
Quais são as principais características que devem ser observadas no terreno?
Qualidade e abundância de água, qualidade do solo, principalmente se é um solo que retém água, de preferência o argiloso, denso, né, amarelo, o comum da nossa região aqui. De preferência fugir de pissarra e solos que não retenham água, né? Porque isso pode tornar a atividade inviável. Vai ter que ver o terreno, ver o relevo, para o técnico saber que tipo de instalação ele vai botar para criar o peixe ali, criar o animal aquático, ou tanque, ou barragem, é isso aí.
E quanto à parte ambiental, existem algumas providências que devem ser tomadas?
Tem que ser feito um projeto, e esse projeto com a característica técnica e de ambiental tem que ser dado entrada em um órgão de fiscalização ambiental do Estado, né? E com isso vai sair a licença de instalação do projeto e vai poder seguir adiante.
Isso demora muito tempo, Roger, para conseguir essa licença?
Olha, não é uma coisa imediata. É uma coisa que pode demorar vários meses para sair.
Está havendo uma grande procura pela piscicultura, não é mesmo?
Sim, cada vez mais muitas pessoas trocam atividades agropecuárias anteriores pela piscicultura, né? Tanto da parte vegetal como a parte animal. Quem tem dinheiro para fazer o investimento necessário para as instalações de piscicultura tem trocado outros animais por peixe, principalmente pelo lucro que ele dá quando comparado com as outras atividades, né? O peixe no momento está dando quase 60% de lucro.
Muito obrigada, Roger, pela sua participação aqui no Prosa Rural.
Nada, eu que agradeço.
Obrigado, Maria José. E a gente vai ouvir também as informações da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. A entrevista é do Marcos Orostec.
O Rodrigo Roubach é gerente de projetos da Diretoria de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. O Rodrigo, o que que o aquicultor, o piscicultor, o agricultor, enfim, precisa saber na hora que ele vai começar um projeto desse tipo?
Primeiro ver as condições de solo, se existem condições boas para reter a água e condições de água, principalmente. Se existem algumas fontes perto que nós a necessidade de maior custo para captar essa água, bombear essa água, e se a água possui uma qualidade que seja que atenda às necessidades das espécies que ele vai trabalhar.
E onde é que entra a questão legal nesse processo todo? A gente sabe que precisa haver licenciamento ambiental para muito desses projetos.
Uma das etapas importantes nesse processo é procurar saber junto ao órgão estadual de meio ambiente, nós chamamos a OEMA local, que faz o licenciamento ambiental dessa atividade. cidade procurar se informar quais são as maneiras de você legalizar o seu empreendimento. Assim como você pode procurar o escritório da CEAP no estado para se informar sobre os requerimentos, as possibilidades que existem para fazer uma piscicultura no seu estado.
O governo já começou a trabalhar num grande projeto nacional para o uso das águas que são de domínio da União, para as águas públicas. Como é que o piscicultor pode fazer para participar disso?
Olha, as águas da União, ou seja, aquelas águas no qual foi usado o recurso da União para fazer esse represamento, seja para geração de energia ou fornecimento de água para uso humano ou animal, são águas que podem ser utilizadas para a piscicultura, para desenvolver a piscicultura. E dentro dessa utilização, esse é um dos grandes projetos da CEAP para a área, que realmente é disponibilizar esse recurso hídrico para a piscicultura, demandam um estudo mais complexo para você realmente fazer uma regularização, para fazer a definição dos parques. No entanto, aqueles piscicultores que tenham condições de, após procurar o EMA local, após procurar o escritório da CEAP, saber quais seriam as maneiras de você inserir seu projeto, você teria como catálogo você inserir o seu projeto, solicitar determinado pedaço daquele corpo de água para você começar a fazer uma definição de projeto, começar a fazer a piscicultura normalmente em tanque rede naquelas águas que estão disponíveis.
Esse rio, ele não precisa estar necessariamente na beira da propriedade do produtor?
Não, absolutamente. A partir do momento que você tenha essas águas, como toda a água é um bem público, não existe água particular, deve haver acesso às mesmas, e havendo acesso, pode ser utilizadas, normalmente respeitando as características ambientais locais e se informando nos órgãos locais com relação à restrição de espécie, com relação à restrição de quantidade de tanques redes que podem ser usados nesses corpos d'água.
Obrigado. Da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, repórter Marcos Orostek.
Marcos, obrigado por participar da nossa prosa. E você, amigo produtor, não se esqueça, quando for começar um projeto para a criação de peixes, procure o órgão estadual de meio ambiente do seu estado.
Ainda hoje você vai aprender uma receita com pirarucu, só que agora é a vez do nosso quadro cultural.
Favas contadas.
Vamos ouvir Água de Pote, do radialista e humorista Tom Claro, que mora em Manaus e é o criador do Caboclo Pávulo, personagem que retrata a vida dos caboclos da região norte.
Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição. Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição.
É assim, rapaz.
O caboclo dessas lonjuras, seu mano não possui nada moderno. Vai levando a vida tranquilo, confiando no Pai Eterno.
É, meu filho, só ele.
E quando a sede bate, ele nem dá penote, porque sabe que a sede se mata com água de pote. Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição. Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição.
Mas cheguei geladinha já, não, tio?
Ah, esse meu pote às vezes cria até gelo, meu filho. Tão gelada, oh, água gostosa essa de pote.
Me dê mais um pouquinho.
Serve, Patrícia.
Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição. Tomei água de pote na casa de tio Bastião. A água de pote é gostosa e ajuda a manter a tradição.
E não é, já então.
Obrigado, Tom Claro. É um prazer contar com a sua participação no Prosa Rural.
Chegou aquela hora do programa que eu adoro. Vamos à nossa receita?
Pitacos da Hora.
Vamos saber com a Neuza Campelo que prato o pessoal da Embrapa Amazônia Ocidental traz pra gente hoje.
Tiras crocantes de pirarucu fresco, receita de Neuza Campelo. Ingredientes: 1 quilo de filé de pirarucu fresco, 4 ovos batidos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de fubá, sal e pimenta do reino a gosto, sumo de um limão. Modo de fazer: corte o pirarucu em tiras e tempere com o limão, o sal e a pimenta do reino. Deixe descansar por 1 hora para pegar gosto. Passe as tiras de pirarucu na farinha de trigo, em seguida nos ovos e por último no fubá. Frite em óleo quente em pequenas porções. Quando ficarem douradas, retire com uma escumadeira e coloque sobre papel toalha para tirar o excesso de óleo. Agora é só comer. Bom apetite!
Obrigada por essa nova receita, Neuza!
E mudando de assunto, a gente tem umas dicas sobre um documento que é muito importante para qualquer trabalhador.
Ao pé do ouvido.
O tema da nossa conversa de hoje é a carteira de trabalho. Você sabe que documento é esse? Fique atento que o João Donadon, diretor do Regime Geral da Previdência Social, vai explicar para que serve a carteira de trabalho.
A carteira de trabalho é um documento do trabalhador que vai estar constando a sua vinculação com o empregador, o tempo de vinculação, data de admissão, data de baixa, se for o caso, se ele já tiver saído. A legislação obriga que o trabalhador tenha sua carteira registrada. O empregador, cumprindo essa obrigação, vai estar proporcionando ao seu empregado todos os direitos previdenciários que essa vinculação assegura. Ele, empregador, tem muito pouco ônus. Em relação à previdência, a única coisa que esse empregador vai fazer é descontar a contribuição do empregado e repassá-la para a Previdência Social, uma vez por mês. E, logicamente, tem que depositar o fundo de garantia desse trabalhador. Então, ele não tem obrigação de recolher contribuição patronal incidente sobre folha, o que reduz muito o custo da folha de salário no meio rural.
Agora você já sabe. Com a carteira de trabalho assinada, fica mais fácil na hora de se aposentar e você ainda tem direito aos benefícios que a lei garante. Para tirar esse documento, é só procurar a Delegacia Regional do Trabalho ou a Agência de Atendimento ao Trabalhador da sua cidade.
E para terminar a nossa prosa de hoje, temos também a participação do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Hoje vamos falar mais uma vez dos distritos florestais sustentáveis. Um distrito florestal sustentável é uma região onde são incentivadas as atividades de uso sustentável da floresta. Nele, o que vale é a floresta em pé ou sua recuperação. Criar um novo distrito florestal sustentável não é inaugurar uma nova unidade de conservação ou tirar as pessoas de onde elas vivem. O objetivo é incentivar as atividades florestais para dar alternativa de renda para o produtor e ajudar na conservação da floresta. O tamanho das áreas é proposto pelo governo federal e levados a consultas públicas junto à população. Nos distritos florestais sustentáveis, empresários e associações podem receber créditos e auxílio técnico para tocar seus negócios. Produção de madeira, de móveis, manejo de produtos não madeireiros, como óleos, sementes e essências. É importante que se diga, um distrito florestal sustentável não impede ninguém de continuar trabalhando em outras atividades. Apenas incentiva os produtores a terem mais uma opção, a atividade florestal. A ideia do distrito florestal é fomentar o uso da floresta sem destruí-la, gerando emprego e renda para a população local.
E o nosso programa chega ao fim. Hoje falamos sobre seleção de áreas para projetos de piscicultura.
Se quiser saber mais, telefone para a gente. Anote aí o número.
0800-646-1160.
Mais uma vez.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita.
O tema do nosso próximo programa é consórcio de culturas, lucro certo em pequenas propriedades. A Embrapa Agropecuária Oeste vai estar aqui com a gente.
Então fique ligado aqui nessa mesma emissora parceira da Embrapa, onde a gente se encontra na semana que vem.
A gente espera você. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Juliana Miura. Equipe Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues, Cíntia Lima e Valmir Rodrigues. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental e Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca.